passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Bom demais ter você aqui com a gente nesta noite linda, uma noite que nos fez o Senhor. Muito obrigado desde já pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua valiosíssima companhia. Estamos prontos aqui para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. E como todas as segundas-feiras, temos a honra, a alegria e o prazer de receber esse mestre, esse amigo, querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo. Meu pastor querido, que bom, que alegria tê-lo mais uma vez nesta noite aqui com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, pastor Paulo Afonso.
Boa noite, querido pastor Eliel do Carmo, boa noite a Débora Lira, boa noite ao querido irmão Fábio Silva. Que alegria podermos estar juntos nesta segunda-feira que nos fez o Senhor.
Débora Lira, minha querida, muito boa noite, a paz do Senhor, Débora.
Olá, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, e muito boa noite para você que está ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, bom também tê-lo aqui nesta noite. Boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, nosso Michel Camargo aqui na técnica, Débora linda aqui com a gente também, pastor Paulo Afonso Generoso, irmão querido. Boa noite a você e a paz do Senhor. Você que nos acompanha em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa.
Vamos todos juntos, vamos orar juntamente com o querido pastor Paulo Afonso Generoso.
Bendito Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento estamos entrando na Tua doce presença pelos méritos de Jesus Cristo, Teu Filho amado, para rogar uma bênção toda especial para o Cristo em Casa desta noite. Porque, ó Deus, através deste culto nós estaremos exaltando e bendizendo o Seu nome e levando a Sua palavra a milhares de pessoas que precisam ouvir do Evangelho de Cristo Jesus. Portanto, nós dependemos da Tua unção, da Tua graça, da Tua presença e do Teu agir, Senhor. Que seja um culto tão abençoado que, ao final, na ministração da bênção apostólica, possamos desejar em nosso coração participar de novo. Faz isto para que o Teu nome seja glorificado. Abençoa poderosamente este culto, porque nós estamos aqui reunidos para celebrar ao Senhor como o único Deus verdadeiro. E nos abençoe preciosamente. Oramos assim no nome de Jesus, o Teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém.
Enquanto os leões estão rugindo, eu estou dormindo. Acendem a fornalha pra me amedrontar, mas eu estou sorrindo, pois eu sei que o meu Deus não vai me abandonar, que Ele é sempre o primeiro a chegar. Com Ele eu aprendi a não temer as adversidades.
Sabe por quê?
Foi Ele quem dormiu dentro do barco em meio à tempestade.
Esse é o nosso Deus.
Ele é mais rápido que a luz. Ele é mais veloz que o vento. É por isso que eu não tenho medo. O meu Deus vai chegar primeiro. Deus que livra,
na fornalha, Deus que fecha a boca do leão. Meu Deus é o Deus do livramento, Ele vai chegar primeiro. Deus que passeia na tempestade, Deus que fala com o mar e o vento. Meu Deus é o Deus do livramento, Ele vai chegar. Erga suas mãos e diga assim, ó, não vou temer, porque Deus vai chegar primeiro. Não vou temer, porque Deus vai chegar primeiro. Diga, não vou. Fornalha acender, quando o vento soprar, eu não vou temer. Eu sei que o meu Deus não vai se atrasar, Ele vai chegar primeiro. Deus vai chegar primeiro. Ele vai chegar quando? Deus vai chegar primeiro. Deus que livra na fornalha, fecha a boca do leão. Meu Deus é o Deus do livramento, Ele vai chegar primeiro. Deus que passeia na tempestade, Deus que fala com o mar e o vento. Meu Deus é o Deus do livramento, Ele vai
Lindo louvor que ouvimos logo após esse momento de oração com o querido pastor Paulo Afonso Generoso, Leandro Borges. Deus vai chegar primeiro. Pastor Paulo Afonso Generoso vai estar pregando a palavra de Deus daqui a pouquinho, nesta noite maravilhosa de segunda-feira aqui no nosso Cristo em Casa, e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Eu queria cumprimentar a todos os queridos ouvintes, ao querido pastor Leal do Carmo, a equipe da Igreja Cristo em Casa, com a bendita e gloriosa paz do Senhor. Eu quero trazer a referência bíblica da nossa ministração de hoje, que se encontra no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 13, os versos de 11 a 17. E eu vou estar falando sobre o seguinte tema: por que tanta gente doente nos dias atuais?
E agora chegou um momento muito especial do nosso programa, momento onde a gente parabeniza os nossos aniversariantes de hoje. Débora Lira vai trazer aquele abraço, companheiro, para todos os aniversariantes.
Oi, gente, que alegria poder te parabenizar no dia de hoje, poder fazer parte desse dia tão importante e especial para você. Receba um forte abraço de toda a equipe Cristo em Casa, de todos os nossos ouvintes queridos, todo mundo está junto com você celebrando a sua vida. Desejamos que Deus te abençoe. Muitos anos de vida com saúde, paz, prosperidade e a presença de Deus. Um abraço, companheiro, para Lívia Ferreira dos Santos, Ana Paula da Silva Fonseca, Lenita de Oliveira Vasconcelos, Gisele, Berenice Benício, Ana Cláudia da Costa Torres, Viviane Pessoa da Conceição, Tânia Maria de Lima, Valéria Goulart Santos e Elizabeth Rodrigues Lopes. Em Ezequiel 36, 26, diz assim: dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Felicidades.
Não cesse de orar, não. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Oh, glória a Deus. Conte seu problema pra quem não pode resolver. Não lute suas guerras se não for pra você vencer. O verdadeiro vencedor não confia no seu braço. A sua confiança na vitória é estar em vitória.
chamei nem te escolhi. Pra parar agora, eu tenho um segredo, uma chave, e eu vou te contar. A oração é o caminho pra você declarar: eu vou vencer na oração, eu vou vencer com os meus joelhos no chão. Escolhi pra parar agora. Eu tenho um segredo, uma chave, e eu vou te contar. A oração é o caminho pra você declarar: eu vou vencer na oração, eu vou vencer com os meus.
Olha, chegamos num momento muito especial do nosso programa, do nosso culto da Igreja Cristo em Casa, nossos pedidos de oração que chegaram através do nosso WhatsApp. Muitos ouvintes estão precisando das nossas orações, nossos irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, inclusive agora, aqui na Melodia FM, nós estaremos orando por você. A Débora Lira estará lendo os nossos pedidos e daqui a pouquinho, logo após a Débora, o nosso querido pastor Paulo Afonso Generoso estará orando pelos pedidos.
Sim, Fábio, nesse momento importante, que é o momento em que paramos para falar com Deus, temos aqui vários nomes, uma lista com vários nomes, com diversas causas. né? Deus precisando salvar, pessoas que precisam de libertação, salvação, cura, restauração, e o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E neste momento, nesta noite, nós vamos orar por Patrícia Geraldo de São Gonçalo e toda a família, Demétrio Souza de Barra do Piraí, também o Wilton Carvalho e toda a família, a Paula Santana de Minas Gerais pede oração pela família, pela mãe, Dona Maria Duarte, Emerson de São Gonçalo também precisa das nossas orações, Joana Brusque de Parque Fluminense, Duque de Caxias pede cura para Deus, a Raquel Lima Silva de Parque Duque de Caxias também necessita das nossas orações, e quem pede oração também é a Denise, pedindo oração aqui pela Dona Marli. Quem estará orando é o pastor Paulo Afonso Generoso.
Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entramos mais uma vez na Tua doce presença com gratidão, mas desta feita, Senhor, nós queremos apresentar a Ti todos estes pedidos de oração. São os mais variados pedidos que chegam, ó Deus, ao Cristo em casa. E nós estamos intercedendo por estas pessoas. Nós não temos o poder de ajudar-lhes, de resolver-lhes as causas e os problemas, mas cremos que o Senhor pode fazer isso. Portanto, Senhor, em nome de Jesus, receba a nossa intercessão em favor desses pedidos de oração. Faz um milagre, Senhor, na vida de cada um. Abre portas de emprego, cura a enfermidade daquele teu filho que pediu para que orássemos por ele. Pai, faz um milagre na vida deste casal que está propondo a sua separação, que o Senhor possa livrá-lo desta atitude, Senhor, que eles possam se compreenderem. Ajude essa família a se reconstruir. Faz um milagre na vida desse colega que está querendo desistir do seu ministério. Pai, opera um milagre. E esses pedidos, todos que aqui chegaram, Senhor, que eles sejam colocados em Tuas mãos pela fé, para que o Senhor disponibilize uma bênção individual para cada uma dessas pessoas e eles possam dar o testemunho do milagre. Nós oramos porque cremos que o Senhor ouve as nossas orações. Portanto, já te antecipamos, agradecendo em Cristo Jesus, nosso Senhor, pela resposta a todas essas petições, desses pedidos que aqui chegaram ao Cristo em casa. Faz esse milagre, Senhor, para a glória e a honra do teu bendito nome. É a nossa oração que fazemos hoje e sempre. Amém.
Quando eu choro, minhas lágrimas vêm enxugar. Quando eu oro, se inclina pra me escutar. Eu tenho certeza que o meu milagre vai chegar. És meu socorro, bem presente nas tribulações. Me ensina a controlar as minhas emoções, as minhas fraquezas. Eu entrego em Tuas mãos. Eu quero aprender mais de Ti, a ser humilde como o Senhor. A Tua voz eu quero ouvir e aprender mais do Teu amor. Controla o eu que há em mim, arranca de uma vez toda a dor. Tenha liberdade de agir, cura o meu interior. Quando eu choro, minhas lágrimas vêm enxugar. Quando eu oro, se inclina pra me escutar. Eu tenho certeza que o meu milagre vai chegar.
És meu socorro, bem presente nas tribulações. Me ensina a controlar as minhas emoções, as minhas fraquezas. Eu entrego em tuas mãos. Eu quero aprender mais de ti, a ser humilde como o Senhor. A tua voz eu quero ouvir e aprender mais do teu amor. Controla o eu que há em mim, arranca de uma vez toda a dor. Tenha liberdade de agir, cura o meu interior. Eu quero aprender mais de ti, a ser humilde como o Senhor. A tua voz eu quero ouvir e aprender mais do teu amor. Controla o eu que há em mim, arranca de uma vez toda a dor. Tenha liberdade de agir, cura o meu interior. Eu quero aprender mais de ti, a voz eu quero ouvir e aprender mais do teu amor. Tenha liberdade de agir, cura o meu interior. Eu quero aprender mais de ti, a ser humilde como o Senhor. A tua voz eu quero ouvir e aprender mais do teu amor. Controla o eu que há em mim, arranca de uma vez toda a dor. Tenha liberdade de agir, cura o meu interior.
Michel Camargo, nessa noite maravilhosa aqui no nosso Cristo em Casa, muita gente acompanhando aqui o nosso programa, o Cristo em Casa. A Dulce Maria Pires está ligada aqui com a gente, o Roberto Melo Catarina, a Sônia Maria Pacheco, Londres Rodrigues, alô, apóstolo JJ Rodrigues, aquele abraço. A Clara Lopes também ligada aqui com a gente, a Áurea Farias, juntinho também, aqui juntamente com a família. A Aldenira Travassos, sempre ligada aqui com a gente. A Kátia Silva Pedro Camargo, né? Muito obrigado, viu, gente, pelo carinho aí, pela grande audiência, pela participação aqui no nosso Cristo em Casa. Pois é, gente, olha, chegou então esse momento muito especial do nosso Cristo em Casa. O momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. Eu tenho certeza que Deus tem algo a falar ao nosso coração. Que você esteja atento nesta noite com seu coração voltado para Deus. Vamos ouvir a sua palavra através do querido pastor Paulo Afonso Generoso.
Meu querido irmão, minha querida irmã, queridos ouvintes do Cristo em Casa, este é o dia que nos fez o Senhor. E o texto que nós trazemos e mencionamos no início, em Lucas capítulo 13, versos 11 a 17, ele diz que veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade que havia 18 anos e andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse para a multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Uma pergunta que comumente ouvimos por parte de alguns: Jesus ainda cura? Estamos vivendo dias em que os milagres acontecem? E outra pergunta que não quer calar é: por que tanta gente enferma, doente nos dias atuais? O texto de Mateus capítulo 8, versículo 17, ele diz assim: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Um ponto importante no capítulo de número 53 de Isaías é quando diz que ele levou sobre si as nossas dores e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ali não indica o sarar do corpo, mas ali fala que nós fomos perdoados. Mas, independente do poder que Jesus tem de nos perdoar e nos perdoou, há uma avalanche de enfermidades nos dias atuais. Nós precisamos atentar para isso. Há um crescimento vertiginoso das enfermidades entre as pessoas e precisamos também nos conscientizar de que precisamos fazer algo, a começar por nós. Tem se tornado, disse Dr. Lauren Svayer, ele disse, tem se tornado cada vez mais claro, como demonstrado pelos médicos em toda parte, que a saúde física está intimamente ligada com a saúde espiritual e que muitas vezes depende dela. Então, o que está acontecendo é que tem muita gente doente por conta também da falta de saúde espiritual. Então, eu quero convidar você nesta noite a você entender que as consequências das enfermidades que nos assolam é porque nós estamos nos afastando também do Senhor. Porque Ele pode nos curar de todas as enfermidades. Milhares e milhares de pessoas estão morrendo por conta das enfermidades. O governo, em especial de nossa nação, não está conseguindo atender a demanda. Os hospitais estão abarrotados de gente pelos corredores. Os planos de saúde já não prestam uma qualidade ideal na assistência aos enfermos. Estão prestando uma péssima qualidade de atendimento. Aumentam os números de pacientes em toda a rede hospitalar e, em que pese o aumento, entre aspas, da expectativa de vida e o aumento do conhecimento médico-científico, o problema da enfermidade é uma constante. Por outro lado, cresce em determinados segmentos religiosos a busca por curandeiros, enquanto pelo lado evangélico, alguns poucos se arriscam em cruzadas de curas e milagres, porque isso já não está dando ibope, em que pese o povo está carecendo de cura. E o povo anda enfermo, muita gente enferma. Então, poucos estão se arriscando a fazer curas, cruzadas de curas e milagres, como em tempos passados, com pouco resultado para a realidade das enfermidades. Isto tudo sem contar com o aparecimento de novas enfermidades, até mesmo de ordem psicológica, cuja demanda em longos tratamentos, as pessoas despendem recursos que não têm para efetuar o pagamento aos especialistas da área. Mas a pergunta que nós fazemos para nós mesmos é por que surgem as enfermidades. O que que está acontecendo? Há alguma esperança para os enfermos? O que que a Bíblia diz sobre isso? Então, meu querido, eu quero que você, primeiro, entenda o que é enfermidade. Enfermidade é o mesmo que doença. É qualquer alteração patológica do corpo que modifique o estado saudável de uma pessoa. E elas podem ser classificadas em doenças físicas, que pode ir desde um simples resfriado a um câncer. Doenças emocionais, como, por exemplo, depressão, transtornos obsessivo compulsivo, síndrome de pânico, dentre outras que estão assolando a geração atual. E tem também as doenças espirituais, que são aquelas que se manifestam no corpo físico ou na mente através de possessão ou opressão maligna. Nós temos, por exemplo, o caso de Jó. A doença foi impingida por Satanás. Jó capítulo 2, versículo 7. O texto que nós mencionamos de Lucas capítulo 13, verso 11 a 17, diz que a mulher andava encurvada porque ela tinha um espírito de enfermidade há 18 anos. Não é um caso de possessão, mas de opressão. Por vezes a pessoa só se dá conta, depois de muitos anos, que sua enfermidade era de origem maligna, muito embora nem todas as enfermidades físicas e emocionais são causadas por demônio. Eu quero que você leia o texto de São Lucas, capítulo 6, verso 17 a 19, para você entender isso. E situa-se também os casos de cegueira, mudez, surdez e amputação de membros do corpo por acidentes, que não se constitui uma doença, mas uma deficiência. Então, nós temos agora um simples entendimento sobre o que é enfermidade. Agora, o que a Bíblia diz sobre as enfermidades? A enfermidade, segundo a Bíblia, é uma consequência do pecado original. Isto porque, após o pecado, o homem conheceu a insegurança, o temor e a dor, conforme está escrito em Gênesis capítulo 3, verso 16 e 17. Há uma palavra grega ali que ela é traduzida por dores no capítulo 4, versículo 13. E logo depois das dores, vem a chamada angústia mental. Essa palavra de Gênesis 4 e 13 no hebraico, que é a palavra Issabron, ela fala que as dores vêm e produz uma angústia mental. A gente pode observar ainda no texto de Gênesis que Caim ficou angustiado por sua maldade, que acaba sendo uma doença. Em Gênesis 48 e 1, nós lemos também que Jacó ficou enfermo. E em Êxodo, Deus prometeu a cura de todas as enfermidades. Você pode compulsar a sua Bíblia em Êxodo capítulo 15, versículo 26, Êxodo capítulo 23, versículo 25, e você vai entender que a enfermidade chegou a todos os homens. E Deus prometeu curar. Eu sou o Senhor que te sara. Mas a Bíblia vai nos apresentar algumas verdades sobre a enfermidade ou as enfermidades que assolam o mundo de hoje que vivemos. E a Bíblia vai nos dizer no Salmo 103, versículo 3, que só Deus pode realmente curar-nos de todas as enfermidades. Salomão, quando escreveu Eclesiastes 5 e 13, ele diz que as riquezas guardadas pelo avarento trazem doenças. Então tem muita gente ficando doente até pela avareza. O ministério de Jesus não só envolveu a pregação e ensino, mas envolveu também a cura das enfermidades. Se você ler o texto de Marcos capítulo 4, versículo 23 e 24, vai dizer que ele ensinava, pregava e curava. Ou seja, ensinava a palavra, fazia milagres também e ele pregava o evangelho. Você pode conferir também isso em Marcos, no capítulo 1, versículo 34. Os seus discípulos, quando Jesus ascendeu aos céus, mas mesmo em terra, ele deu autoridade aos discípulos para curar os enfermos. O texto de Lucas, capítulo 9, versículo 1, ele chamou os discípulos e vos deu poder para curar os enfermos. A igreja de hoje precisa atentar para isso. Às vezes as pessoas, os membros da igreja, apostam muito, eu coloco esse aposto entre aspas e sublinho, apostam muito no pastor, no líder, no presbítero, naquele irmão que tem o dom de curar, mas todos têm autoridade para curar. Essa autoridade foi dada a todos. Então os discípulos receberam poder para curar os enfermos. Basta crer e basta ler Marcos também 16, vos dou poder. Ele deu aos discípulos dele. E Jesus usou vários métodos para curar enfermos, até porque a medicina na época era muito parca, muito pequena, muito tacanha, havia poucos recursos, mas Jesus usou métodos para curar os enfermos. Mas hoje você pode, além dos métodos tradicionais, dos remédios, você tem que usar o poder que há na sua vida para orar pelos enfermos. E a Bíblia diz que eles serão curados. A questão da fé precisa ser trabalhada muito para que as doenças diminuam em nosso meio. Há muita gente enferma. E Jesus usou vários métodos. Agora, há algumas outras enfermidades, que são enfermidades mais específicas, que são para a glória de Deus. E você vai encontrar isso em São João, capítulo 9, versículo 3. Outro ponto que a gente precisa considerar sobre as enfermidades à luz da Bíblia é que nem todos serão curados de suas enfermidades, porque o milagre da cura, ele está também atrelado à soberania de Deus e ele escolhe a quem deseja curar. E eu vou citar três textos para você conferir depois. João 5:3, Lucas 4:27 e 1 Timóteo 5:23. Então, há doenças, há enfermidades que estão atreladas à soberania de Deus. E ele pode ou não curar. O apóstolo Paulo orava para Deus tirar o espinho na carne, mas o Senhor não tirou. A Bíblia diz também que a oração da fé curará o doente. Portanto, não obsta que a gente ore. A gente tem que orar por todos. Tem que insistir e buscar o Senhor. Tiago capítulo 5, versículo 15 nos diz isso. A oração da fé curará o doente. Não é simplesmente a oração, é a oração com fé. Deus também pode usar pessoas que possuem os dons de curar para sarar os doentes. A Bíblia fala em 1 aos Coríntios capítulo 12, versículo 9, que Deus deu dons aos homens, e um deles é os dons de curar. E é interessante que não é o dom de curar, são dons de curar, o que indica que há especificidade em cada doença e Deus usa quem tem os dons para curar determinadas doenças específicas que, por vezes, os médicos não conseguem. Então, existem os dons de curar para sarar os doentes. E Jesus disse em Marcos, capítulo 16, versículo 18, quando ele decide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, e estes sinais seguirão aos que crerem. Aos que crerem. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Meu querido irmão, que coisa extraordinária sabermos que nós temos condições para orar pelas pessoas enfermas para elas serem curadas. Agora, quais as causas levam as pessoas a ficarem enfermas? Diversas são as causas que levam as pessoas a ficarem doentes. Todavia, eu quero citar algumas delas que nos apresentam mais visíveis. Por exemplo, a origem da enfermidade no mundo, ela decorreu da transgressão à lei de Deus por Adão. Então, a possibilidade de se enfermar já existe. A falta também de um estilo de vida saudável com os cuidados do corpo e da saúde. Se a pessoa não tem cuidado, olha, me perdoe, mas haja oração. A pessoa não se cuida e quer ficar curado. E manter o estilo de vida sem cuidados saudáveis com o corpo. Então, vai ficar sempre doente. Não há dom que cure. Vai curar, vai ficar doente de novo. Vai curar, vai ficar... Por quê? Porque ele não tem cuidado com a saúde. Uma outra coisa é a alimentação desregrada, com excessivo uso de açúcar e sal, venenos para o nosso organismo. A falta também de uma vida equilibrada entre o físico, o emocional e o espiritual. Pessoas equilibradas são menos propensas a doenças. Às vezes as pessoas oram muito, mas não cuidam do corpo. Oram muito, mas também não cuidam do seu lado emocional. Nós somos corpo, alma e espírito. Há também doenças congênitas, que são aquelas adquiridas antes do nascimento ou mesmo posterior a tal, no primeiro mês de vida. E seja qual for a sua causa,
mesmo que seja uma doença congênita, o Senhor também pode curar. Há doenças hereditárias caracterizadas por transmitir-se de geração em geração, o que pode ou não se manifestar em algum momento das nossas vidas. Agora, um ponto que está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30, pouco percebido por muitos, porque tomar a ceia do Senhor indignamente gera doenças, porque diz o texto, por causa disso, 1 Coríntios 11, 30, por tomar a ceia do Senhor indignamente, há entre vós muitos fracos e doentes, muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Está falando de pessoas que já morreram no sentido espiritual, porque tomaram a ceia do Senhor indignamente. Essas são as causas mais prováveis para a questão da enfermidade. Agora, como podemos ser curados da enfermidade? Bom, elas podem ser curadas de várias maneiras, como, por exemplo, através de um tratamento preventivo. Isto evita que a pessoa seja acometida de doenças que se manifestarão com o curso da idade, cujos efeitos podem ser previamente tratados, como é o caso do câncer de mama, onde uma em cada 10 mulheres desenvolverá no decorrer da vida e nos casos de uma família portadora de mutação genética. Isso pode acontecer. O risco salta para esses casos específicos para 80% de chance da pessoa ter um câncer de mama. Os homens com mais de 50 anos deveriam preocupar-se com câncer de próstata, em especial os de pele negra, como é o meu caso, pois estão no grupo de risco. No Brasil, é o segundo caso de câncer, atrás apenas do câncer de pele. Assim, os homens devem fazer exames constantes para saber se sua situação está bem ou não e se cuidar. Estes casos são exemplos de que nós podemos ser curados das enfermidades através de medicação apropriada, através de alimentação saudável, através do perdão e também através do milagre da cura. Mas há pessoas que preferem ficar doente e depois ficar buscando a cura. Então evite a enfermidade, porque é possível se cuidar sim. É possível, através de uma alimentação saudável, a gente evitar as doenças. E essa alimentação saudável, elas são benéficas ao nosso organismo, ela desintoxica o nosso organismo, nos livra de problemas hepáticos, gastrointestinais, os mais comuns que são hoje elevados no meio do povo, e inclusive o povo de Deus. Uma outra coisa terrível é a falta de perdão. Há muita gente enferma na alma por não perdoar a pessoa que lhe ofendeu. Deixa eu te dizer isso. Se você está enferma ou enfermo e você deixou de perdoar alguém que lhe ofendeu, meu querido irmão, pelo sangue do Cordeiro, em nome de Jesus, pela maravilhosa graça de Deus, procure imediatamente a pessoa, perdoe. Enquanto não houver o perdão, a cura não se processa. Por isso, é necessário que em toda oração que nós fazemos, toda oração, perdoemos os nossos ofensores. E não é um perdão de boca, de lábios, tem que ser de coração. Vou dar o texto bíblico para você conferir. Marcos capítulo 11, versículo 25. E Mateus capítulo 6, versículo 14. Se você não perdoar as pessoas de todo o coração, a doença às vezes agrava, porque a pessoa não libera o perdão. Então a cura se processa também através do perdão, através também do milagre. Jesus ainda cura. Eu vou insistir nisso, nessa tecla. Jesus ainda cura. Vou dizer pela terceira vez. Jesus ainda cura. Ele pode te curar hoje. Durante essa pregação, você pode ser curada. Até porque ele sentiu as dores da enfermidade
quando no Calvário, e tem o poder para curar todas as enfermidades, a ponto de dizer aos seus discípulos, em Mateus 10 e 8, curai os enfermos, curai os enfermos. Precisamos entender o texto também de Isaías. Eu vejo muita gente dizer assim, ah, mas pelas suas pisaduras já fomos sarados, fomos curados. Escute isso, Isaías 53 e 4 diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Mas isto não quer dizer que você não possa ficar enfermo. Você pode ficar enfermo sim, porque a questão ali do texto de ele levar sobre si as nossas enfermidades e dizer o texto que pelas suas pisaduras fomos sarados, o texto está dizendo que pelas suas pisaduras nós fomos perdoados. O primeiro milagre que nós precisamos é o milagre do perdão. Então, o milagre pode acontecer na sua vida hoje, se você receber o perdão de Deus e perdoar os seus ofensores. Precisamos entender isso. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Isto porque toda a bênção que temos em nossa vida cristã vem da cruz. Mas o texto ainda nos ensina que há a cura na expiação e que todo cristão dali por diante, através da expiação vicária de Cristo, ele tem o direito a ser curado. Você tem o direito a ser curado. Jesus prometeu isso. A profecia cumpriu-se durante a vida do Senhor Jesus e não em sua morte. Ou seja, Jesus não apenas carregou os nossos pecados na cruz, mas também se identificou com as consequências do pecado. E uma das consequências do pecado é a enfermidade. Ademais, nós não podemos usar a expressão e pelas suas pisaduras, eu vou repetir isso, e pelas suas pisaduras fomos sarados, como se isso quisesse dizer que fomos curados. Não, o texto não quer dizer que nós fomos curados. O texto quer dizer que nós fomos perdoados. Refere-se ao perdão dos nossos pecados na cruz do Calvário e não da cura física. Mas a cura física é um direito que você tem pela expiação vicária de Jesus. E a Bíblia vai nos dizer no livro de Tiago: a oração da fé curará o doente. O que está faltando hoje é exatamente a oração. O que está faltando hoje, a fé que Jesus pode curar. O que está faltando hoje, a manifestação, as atitudes. Ou seja, a Bíblia não diz que a oração da fé curará o doente? E por que a gente não pratica isso? Por que em nossos cultos não há oração pelos enfermos? A grande maioria não quer mais fazer oração pelos enfermos. E não é uma cura sugestiva. Há muita sugestão de cura. Mas a cura que Jesus faz é verdadeira. Este texto também não fala da fé da pessoa doente. Olha, quando a Bíblia diz que a oração da fé curará o doente, é a fé de quem está orando. Isso não obsta também que a pessoa que vá buscar a cura tem que crer que Jesus vai curar. Mas a pessoa que impõe as mãos sobre os enfermos para orar, ela precisa crer que Jesus vai curar. A fé é dela. Ela tem que ter essa fé que Jesus vai curar. Agora, não é ele que cura. É Deus que cura. Não é a fé que cura. É Deus que cura. Porque todas as orações que nós fazemos estão sujeitas à vontade de Deus. E eu costumo dizer que Deus só tem uma vontade e pronto. Deus só tem uma vontade própria. Ah, pastor Paulo Afonso, mas o teólogo tal diz que Deus tem uma vontade permissiva, tem uma vontade condicional, tem uma vontade absoluta. E eu até hoje fico buscando descobrir como alguém descobriu isso na mente de Deus. Se os textos que temos para aferir este conhecimento não nos remete a isso. Deus só tem uma vontade. É Deus quem cura e não a fé. E todas as orações estão sujeitas à sua vontade. Mas a oração faz parte do processo de cura que pertence. Senão nós achávamos que nós não vamos ficar doentes. há um hino da nossa harpa cristã, o hino 7, que diz assim: contra todos os males deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Então Jesus cura sim, Ele cura você agora, durante essa pregação. Não é porque eu estou pregando, é porque Ele pode te curar. Jesus, a Bíblia diz em Êxodo capítulo 15, versículo 26, o Senhor que sara, eu sou o Senhor que te sara. E isto abrange o corpo e a alma. Corpo e alma. Há pessoas sofrendo de depressão agora. Há pessoas sofrendo de síndrome do pânico. Há pessoas sofrendo de dores terríveis, de enxaquecas terríveis, de dores por conta de doenças do câncer, de todo tipo de enfermidade. Mas Cristo cura, porque Ele é o Senhor que te sara. Ainda no corpo, através da preservação e da cura das doenças, e na alma, pelo perdão dos nossos pecados. Então Ele cura você da doença física e cura na alma pelo perdão dos seus pecados. Então, meu querido irmão, precisamos voltar um pouco ao Evangelho, em que a oração da fé para Jesus curar era preponderante. A medicina na época dos apóstolos era muito parca, mas eles saíam em busca do milagre. Atos capítulo de número 8 diz que Filipe desceu a Samaria e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia. Agora, por que que as multidões prestavam atenção ao que Filipe dizia? Simples, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Ouviam e viam os sinais que ele fazia. Hoje, a gente ouve muito, mas vê pouco. Ouve muito e não vê acontecer. Porque nós precisamos fazer um retorno ao Evangelho bíblico, o Evangelho em que Jesus veio. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4, versículo 23, que Jesus veio pregar, ensinar e curar. Pregar, ensinar e curar. Esse tríplice ministério de Jesus, descrito em Mateus 4, 23, é um outro texto, Mateus 9, 35, Jesus veio curar também. Porque a humanidade está enferma por causa do pecado. Assim, mesmo em estando saudáveis, nós podemos entender que estando saudáveis, estamos livres de enfermidade. E podemos afirmar que estamos sendo curados pelo Senhor de todas as doenças. Você, meu irmão, que está bem aí de saúde, né? Você tribute a Deus a glória, o louvor e a honra, porque você está bem, porque Ele está te curando. Pois só Ele tem todo o poder nos céus e na terra para nos curar de todo o mal. Eu quero que você fique com esta palavra. Creia no poder da palavra de Deus, porque Cristo cura sim, e as enfermidades cairão por terra em nome de Jesus. Eu oro para que Jesus te cure nesta noite, para que você seja liberto dessa enfermidade. E faço isto no nome de Jesus. Amém.
Estarão abertos os meus olhos e os meus ouvidos à oração desse lugar. Não vou deixar de crer, não vou duvidar, minha cura logo vai chegar. E eu sei em quem eu tenho crido, também sei que Ele é poderoso pra fazer infinitamente mais. Eu não vou duvidar, no teu sangue há poder. Eu não vou vacilar, como a águia vou. Sangue e poder, eu não. uma águia voar. Estarão abertos os meus olhos, os meus ouvidos, a oração desse lugar. Não vou deixar de crer, não vou duvidar. Minha cura logo vai chegar. E eu sei quem eu tenho crido, também sei que Ele é poderoso pra fazer infinitamente mais. Eu não vou duvidar, no Teu sangue há poder. Eu não vou vacilar, como a águia vou voar. Eu não vou duvidar, no Teu sangue há poder.
Pois é, e com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Mais uma vez, o nosso agradecimento a você pelo carinho, pela audiência, pela preferência. Obrigado a você pela valiosa companhia. Louvamos a Deus por este culto maravilhoso em que ouvimos a voz de Deus através da sua santa palavra. Então, muito obrigado a você. Agradecer também o meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus, Betel, em São Gonçalo, na rua Doutor Nilo Peçanha, 770, em São Miguel, São Gonçalo. Um abraço muito especial, meu pastor querido. Mais uma vez, obrigado pela presença, obrigado pela participação, como sempre, muito especial aqui no nosso Cristo em Casa. Fábio Silva, muito obrigado. Minha querida Débora Lira, aquele abraço. Michel Camargo, meu irmão, muito obrigado. Deus abençoe, que tenhamos assim uma semana abençoada na presença do Senhor. Pastor Paulo Afonso Generoso, impetrando a bênção apostólica.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Amém.
Aquele que começou a boa obra em mim é fiel pra terminar, é fiel pra terminar. Eu sou o barro, ele é o oleiro, estou sendo moldado por suas mãos. Ele é fiel pra terminar, ele é fiel pra terminar a obra. Yeah. peço para ser tratado. Sou o barro e tu és o oleiro. Faz em mim conforme o teu querer. Meu Deus, eu quero fazer tua vontade, pois em mim não há vaidade. A minha vontade é de gritar pra todo mundo ouvir que és fiel em todo tempo. Tu és bom em todo tempo. E mesmo aqui na olaria eu sinto a tua companhia. Tu és fiel em todo tempo. Tu és bom em todo tempo. E mesmo aqui na olaria eu sinto a tua companhia. Jesus, boa obra em mim é fiel pra terminar. É fiel pra terminar. Eu sou o barro, ele é o oleiro. Estou sendo moldado por suas mãos. Ele é fiel pra terminar. Ele é fiel pra terminar. Faz de mim conforme o teu querer. Meu Deus, eu quero fazer tua vontade, pois em mim não há vaidade. A minha vontade é de gritar pra todo mundo ouvir que és fiel em todo tempo. Tu és bom em todo tempo. E mesmo aqui na olaria eu sinto a tua companhia. Ser tratado, sou o barro e tu és o oleiro. Faz em mim conforme o teu querer, Jesus.